São 11 horas e 8 minutos agora. 11 e 8, temperatura de 29 graus. Olha, faltam aí 50 minutos ainda para o meio-dia, né? E olha que a gente pode alcançar aí já o meio-dia com uns 30 graus de temperatura. O ápice realmente das temperaturas aqui do termômetro, né? Do recorde do termômetro é ali por 2h30, 3 horas da tarde às vezes. Hoje certamente teremos nesse horário, mas já vamos alcançar o início da tarde com uns 30 graus. E olha, com o registro frequente de temporais na região, a GM Racon Lagoa alerta você para fazer o seguro da sua casa ou patrimônio. É muito barato e muito seguro. Garanta a segurança da sua casa e de seu patrimônio, então, fazendo um seguro residencial GM Racon Lagoa. Segure o seu patrimônio por apenas R$ 22,90 mensal. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Novo endereço na rua Nível Castelano, 860, na esquina próxima ao Correio. GM Racon Lagoa, fone 996676068. 996676068. Vamos em frente com temática aqui pela tua Rádio Cacique e você pode participar conosco nesta edição aqui do Temática. Temática do dia hoje, vamos discutir a questão da estiagem que está mais uma vez presente em todo o Rio Grande do Sul. Participe pelo nosso WhatsApp, o 984-18-2145. Nós estamos recebendo aqui o engenheiro agrônomo e professor também, José de Alencar Lemos Vieira Júnior, da Fito Consultoria Agrícola, uma empresa que presta consultoria na área agrícola, para falarmos sobre a situação que estamos vivendo, bastante atípica e que vai ter impacto, né? De repente a gente está falando aqui para a área urbana também, evidente, para a área rural. O pessoal da área rural já tem uma noção maior do que está acontecendo, mas na área urbana, os consumidores da área, né, o público urbano, mas que é consumidor, vai também ter um impacto aí nas suas economias nos próximos meses em função da seca. Bom, professor, muito obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Odair, muito obrigado. Gostaria de agradecer a sua pessoa, agradecer ao programa, à rádio, pela oportunidade de trazer um pouquinho do que nós vivenciamos no dia a dia do campo e um detalhe importante, tentar vincular, associar a estiagem e mostrar ao pessoal, principalmente da cidade, que a coisa não está bonita no campo.
Certo. Antes da gente entrar nisso, nos fala um pouquinho da empresa, né, da Fito. Quantos municípios atua? O que é a Fito Consultoria?
A Fito Consultoria Agrícola, ela surgiu de uma demanda de produtores. Anos atrás, eu trabalhava como a grande parte dos agrônomos aí da região, não da região, do estado ou do Brasil, com a parte de comercialização de insumos. No entanto, alguns produtores vinham para a gente e falavam: Alencar, mas o bom era que você desse apenas assistência. E acabamos começando a trabalhar nesse segmento, vinculamos hoje a assistência a alguns produtores. Se eu não me engano, né, Michel, são 15 municípios que nós estamos atuando hoje, sendo 13 deles no estado do Rio Grande do Sul, 13 municípios no Rio Grande e 2 em Santa Catarina. Também temos produtores assistidos em Campos Novos e Lages. O nosso foco, basicamente, é lavoura de grão. Nós trabalhamos com assistência, rodamos a lavoura, monitoramos todas as lavouras semanalmente, fazemos avaliação de doenças, de pragas e tentamos posicionar esses insumos, seja fungicida, herbicida, adubo, inseticida, de uma forma mais assertiva, um pouco mais técnica. E também, aí porque eu diria que eu tenho um primeiro nome, entre aspas, né, que é o professor, né, que, por que professor? Porque eu também gosto de docência, hoje eu sou professor dentro da UNOESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, na parte de pós-graduação, então são disciplinas concentradas que eu vou lá, e aproveitando essa entre-safra, como nós trabalhamos com grãos e o forte de grãos vai até março, início de abril, nós temos ali de março, meio de março até, diria, agosto, uma lacuna que era vaga, era livre, aberta. E nós começamos a fazer palestras e cursos. Ano passado foram 10 cursos, 10 municípios, de Cascavel a Santa Maria, Cascavel no norte do Paraná, até Santa Maria, e nós falamos sobre soja, sobre milho, trigo, aveia, azevém, grãos de maneira geral.
Perfeito. Bom, então tens aí, consegue monitorar essas lavouras, a gente pegar geograficamente uma boa parte aqui do norte do Rio Grande do Sul, campo acima da serra.
Exatamente.
Planalto Lagiano. Né?
Exatamente,
vai,
Planalto Lagiano.
Planalto Lagiano e vai até aquela região de
Campos Novos. Novos, exato. Essa é a nossa principal área de atuação, como, eu diria assim, uma assistência física. Nós conversamos com produtores do Brasil, eu diria do sul do Brasil como um todo, mas a parte física, que é a da assistência, onde a gente coloca o pé na lavoura, são esses municípios, essa região.
E, professor, com relação à seca, né? Santa Catarina está um pouco melhor ou não? Qual é? Ou a região é estratificada, assim, não é uniforme na seca? É,
eu sou catarinense, mas moro há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, em Lagoa Vermelha, e já morei em Vacaria também. Então, eu converso com o pessoal de lá, eles reclamam muito da estiagem, mas a nossa estiagem é mais severa que a deles. Isso não tenha dúvida. Eu até estava conversando com um produtor agora de Campos Novos, ele choveu 200 e poucos milímetros nas lavouras dele no mês de setembro, o mês de novembro, de outubro foi mais 150, 170, e depois novembro mais aproximadamente isso. Nós aqui, de maneira geral, chuva boa, significativa, foi no mês de setembro. Na primavera ali, a maior parte das lavouras receberam mais de 200 milímetros de chuva. De lá para cá vem fazendo um degrauzinho, caindo aproximadamente pela metade. Então, só para tu ter uma noção, assim, trazer em números em relação a isso, mês de dezembro agora, choveu em média nos nossos produtores assistidos 38 milímetros de chuva. Em média, 38 milímetros nas lavouras que nós atuamos. Vou tentar trazer isso para a prática. O que seria 38 milímetros? Uma lavoura, ela precisa, se for de soja, para mês de dezembro, 5 a 6 milímetros dias. 5 a 6 milímetros dia. Então, o que ela recebeu deu para ela viver 8 dias, dos 31 do mês.
É impressionante isso, né? Bom, isso na soja, imagina o milho, então.
O milho muito pior, porque a demanda hídrica da cultura é maior. É só olhar, para quem é da cidade, olha uma planta de milho e uma planta de soja, qual é maior? A de milho. E o metabolismo dela é diferente, daí eu teria que ir mais a fundo, mas enfim, ela demanda mais água, ela precisa mais água. Pode pensar 9, 10 milímetros dia e tranquilamente para mês de dezembro no milho. Então choveu 38, o ideal para 4 dias de 31.
Se imaginava, professor, os técnicos tinham já uma expectativa, embora as previsões já davam conta de uma seca, né? Mas você tinha ideia de que dessa profundidade?
Não. De tamanho e intensidade, eu diria que eram poucos, mas poucos mesmo, Aldoir, que tinham essa previsão. Até porque o setembro nosso foi muito bom.
Sim.
Foi normal, na verdade, foi chuvoso. E início deu... Tanto que muitas pessoas atrasaram o cultivo do milho porque não conseguiam entrar. Eles não conseguiam plantar milho do tanto que chovia. Então, boa parte tem o milho do cedo. Esse milho do cedo, ele ainda vai ser produtivo. Esse não dá para o agro, não dá seguro. Esse, normalmente, é aquele milho que vai ter grão para colher. E aquele pessoal que plantou pós a chuva forte de setembro, ele vem recebendo, as lavouras vieram recebendo cada vez menos chuva e vai ser um milho aquém da expectativa de todos. Não, não existia. Nós imaginávamos, sim, que tinha uma laninha. Alguns até diziam que não era tão intensa. Mas somente depois de boa parte da região plantada é que começou a se pensar e a ter esse prospecto. E até o que nos assusta, já que você falou em relação a isso, eu converso bastante com um catarinense que é meteorólogo, na verdade engenheiro agrônomo, mas trabalha com meteorologia há uns 30 anos, o Coutinho, exatamente, Ronaldo Coutinho. E ele lá, nós fizemos uma live com ele no mês de dezembro e ele falou, olha, pro Rio Grande do Sul, chuvas esparsas talvez após, tá lá gravado no Instagram. Talvez após o meio de janeiro. Ele acertou, ele cravou na lata, né? Não tem chovido. Agora retornou a chuva, a gente fica feliz, volta e meia cai, Aldoir, 15 milímetros, 20, 30. Eu tenho uma lavoura que recebeu 50 milímetros. Nossa, é fantástico. Mas isso é normal, não deveria ser um absurdo 15 milímetros. E nós estamos nos contentando com situações pontuais.
É, sabe que pela manhã agora, nos últimos dias aqui, os nossos ouvintes têm feito quase que um desafio para dizer qual que é a região aqui, né, da grande região, qual que é a região que recebeu, a lavoura que recebeu mais ou menos chuva, né?
Ok.
Tem feito essa competitividade entre eles assim. E realmente, o pessoal tem trabalhado nessa questão de 20 a 50 milímetros, aonde chove, aliás, onde deu um pingo de chuva já está sendo algo, né, assim, para comemorar.
Como nós temos ali o nome de cada lavoura e de cada produtor e lavouras, eu não poderia passar as informações exatamente para o nome de produtor. Mas vindo para cá, ainda fiz assim para a Monique, que trabalha comigo, desculpa, mas eu não consigo parar para conversar contigo. Eu disse para a Monique, troque o nome dos produtores e bota Alecrim, Lagoa Vermelha, Pisamiglio, Lagoa Vermelha, troque e vamos gerar essa informação das lavouras, qual é a região que está vivendo chuva. É. Gera essa informação, troque o nome do produtor e depois me traga essa informação. Mas só para te trazer, não aqui, é um produtor de... Ali pertence a Tapejara ou Ibiaçá, não posso citar o nome, mas eu estava olhando agora há pouco a chuva dele, em novembro, dezembro e nesse início de janeiro, é o pior de todos. O acumulado foi 19 milímetros.
Certo. Bom, professor, e a gente vamos buscar um pouco na história, né? Qual é a história mais recente? Qual foi a seca dessa dimensão, próximo a isso, né? mais recente ainda?
Ó, nós tivemos basicamente três secas após 2000. Eu diria que a seca de 2004-05, depois a de 11-12 e a de 19-20. Nossa memória é curta, então a que está mais recente na nossa cabeça é a seca de 2019-20. Essa seca, ela reduziu assim, a produtividade de soja, que é a nossa principal cultura, em 43%. A quebra de safra foi de 43%. Se eu não me engano, foi 10 ou 11 milhões de toneladas produzidas na safra 19-20. E a safra do ano passado, para você ter uma noção como a quebra foi importante, nós produzimos de 20 ponto alguma coisa, quase 21 milhões de toneladas. Dobro um ano depois, quase que dobrou a produção de soja. Não foi porque
não é
aumentamos
a área,
mas um pouquinho de área, mas é questão de fator ambiental, muito melhor. Aí, se tu quer saber dos anos 2000, até brinquei contigo ali em off antes, na história contemporânea da agricultura, seja aquele produtor novo, de adolescente de 15 a 20 anos, ou mesmo aquele que já é um senhor de idade, a seca que a gente mais sentiu na pele aqui no Rio Grande do Sul foi a seca 2004-05. Essa seca, a quebra foi de 63% na produtividade de soja. Quebrou 63% a soja. Então, imagina... significa o que isso? Vou trazer mais números. Eu gosto muito de números para poder entender onde nós estamos e aonde nós vamos. Nessa seca que quebrou 63%, choveu muito mais do que está chovendo agora nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Choveu muito mais do que está chovendo agora. Na seca que quebrou 63% a produtividade. E muito mais quanto, Alencar? Eu vindo para cá, rabisquei no papel ali. Aproximadamente, a chuva de agora é o 1/3 da chuva de 2004-05. 1/3 do acumulado na região. Significa que a nossa quebra hoje pode esperar de 60% para cima. Fora que tem uma gigantesca diferença. Uma gigantesca diferença. Os tipos de materiais que nós tínhamos na época eram diferentes. O ciclo dele, para quem é da cidade, o ciclo é o quanto tempo vive. Quanto tempo vive uma planta? Soja não vive tudo a mesma coisa. Tem soja aí de 108, 110 dias e tem soja aí de 160, 170 dias. Antigamente nós tínhamos cultivares mais longos, sojas mais longas, milhos mais longos. Isso era bom porque eles eram mais estáveis. Significa que se der qualquer restrição hídrica, daqui a pouco ele pega uma chuva e ele, opa, vou de novo.
Ainda consegue recuperar.
E agora, quando ela é muito curtinha de vida, qualquer pepino que dá, não dá tempo dela se recuperar. E por isso a tendência é, principalmente, que nós temos sojas rápidas, cada vez mais rápidas. Nós acompanhamos a região faz uns 8 anos, e há 8 anos, cada vez os cultivares são mais rápidos, é vida mais curta. Hoje, a maior parte das sojas são precoces, boa parte. A própria soja mais plantada no sul do Brasil, se chama Zeus. Essa é a soja mais plantada, sem dúvida nenhuma.
Ciclo...
Ela tem ciclo 5. Me deu um branco, se eu não me engano, 5.3 a soja Zeus, se eu não me engano, é 5.3. E se você for comparar, aqui a região, há 2, 3, 4, 5, 6 safras atrás, a principal soja era ativa. Quem é do campo e está me ouvindo sabe muito bem, ainda tem muita gente plantando a soja ativa. Essa ativa era 5.6. Que vou trazer, o ciclo eu não lembro, mas a duração de vida mais ou menos eu sei. A Zeus, ela durava aqui na nossa região no ano normal 124, 125 dias. Esse era o esperado de vida dela. Uma ativa, tu pode botar 140 dias aqui na região. Ah, mas são 2 semanas. 2 semanas muda muita coisa. 2 semanas é aquilo que pode vir uma chuva a mais e salvar a lavoura. Basicamente é isso. Fora que, tem mais outro pepino. Com a estiagem, com a seca, a soja vive menos. Ela vive menos. Anos muito quentes e de pouca chuva, em vez dela chegar no 120, que eu estava te falando ali, 125 dias, uma Zeus, ela vai chegar num pau brabo nos 110 dias, 105 dias, porque está faltando tudo, ela termina antes, ela pensa, poxa, eu vou morrer mesmo? Eu vou terminar meu ciclo e vou jogar toda a energia que eu tenho no grão. O problema é, o grão dela vai ser pequeno e vai ser pouco.
Que coisa, olha só, interessante. Uma aula aqui também para a gente aprofundar um pouco mais essa questão que impacta em tudo, né? A gente fala muita questão, claro, e a econômica é fundamental, é relevante, porque isso vai ter um impacto muito grande na economia do Rio Grande do Sul, falando de Estado, não só dos municípios como de Estado. Mas também no desenvolvimento da planta, né? Para entender como é que a planta, como é que a planta está se virando, digamos assim, nesse período. Bom, a gente vai fazer um intervalo, são 11 horas e 22 minutos, e depois, na sequência, vamos perguntar aqui para o professor Alencar Lemos Vieira Júnior, que está aqui conosco, o que é que pode ser feito ainda, se é possível salvar alguma lavoura, né? Dependendo, evidentemente, do que vai ocorrer de chuva, de precipitação ou não, e os produtores, como é que devem se preparar? E se o Rio Grande do Sul, o Estado, enfim, os produtores, os técnicos, né, têm algum mecanismo já para se preparar para a próxima? Porque nós tivemos, então, em 2004, uma seca grande, 2012...
11 e 12 outra.
Daí
e agora 19 e 20 também foi uma forte.
O intervalo entre elas foi semelhante, não é?
Não, isso é que é o complicado. Nós falamos da seca 19 e 20, mas se tu for analisar, faz 3 anos seguidos que nós estamos com seca. 3 anos, essa é a terceira. Ano passado a produção foi muito boa. No entanto, a estiagem ela veio depois. Aqui, no mesmo produtor que nós atendemos ao redor, Aldoir, choveu 4 milímetros em abril do ano passado. A média do mês inteiro foi 4 milímetros. Então, na verdade, a estiagem teve, só que ela foi atrasada. Olha que coisa mais interessante. Tá terrível, a gente não sabe quando é que ela vem.
Vamos fazer uma pausa, gente, em seguida. Voltamos para continuar com esse nosso bate-papo aqui no Temática 11:24, 28 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Mega liquidação na Container Baby Kids, a loja mais colorida e divertida. Liquida volta às aulas na Container. Descontos progressivos. Uma peça 10%, duas peças 20%, três peças 30% e quatro peças com 40% de desconto ou mais. Descontos progressivos que passam de 40%. Container Baby Kids, facilitando a vida dos pais em momento de economizar. Corra e aproveite!
A Deva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. A Deva Reciclagem. Margens da BR-285. Fundos do Posto Sander. Fone 99956-1039.
Em janeiro, a Magras Lagoa Vermelha está de aniversário e quem ganha o presente são os clientes. Durante todo o mês de janeiro, quem iniciar um tratamento Magras ganha um voucher de R$300 para descontar no seu tratamento. Comece agora e ganhe 300 no procedimento. Magras Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 99677-1996.
Detox Life sem contraindicação. Combate a retenção de líquidos, queima de gordura, inibe o apetite e é desintoxicante. Bela Life, você encontra no Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone Whats 99693-8323.
Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo.
Vejam só esta novidade. Parceria Genet Telecom e Luke. Luke é uma plataforma de vídeos via streaming, recheada de filmes e séries. Agora disponível para assinantes Genet Telecom nos planos a partir de 200 mega. Se o seu plano é menor, amplie e tenha acesso gratuito ao Luke. Se você não é cliente Genet ainda, venha e garanta o entretenimento para a família inteira. Seja Luke com a Genet. Chama no WhatsApp 3358-5555.
Temperatura
28 graus. Cuide dos seus olhos e do seu coração. Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo atendem na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato. Mas atenção, a clínica está em seu novo endereço, na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Um ano inteiro cheio de emoções no esporte. Vem aí o tradicional gauchão.
A Copa do Brasil. Copa Sul-Americana. O Brasileirão Séries A e B. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique. 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir.
Elo Calçados, vá conferir nossa coleção para o verão com as novidades da tendência 2022.
Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e multimarcas na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Benoit e a quinzena do Estofados, 12 vezes sem juros, comece a pagar em abril. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
São 11 horas 29 minutos, falecimento. A Associação Hídrica da Comunidade Nossa Senhora das Graças, Sítio do Erval, com pesar, comunica o falecimento do seu sócio e membro da diretoria, Volmir Ribeiro da Silva, aos 49 anos, ocorrido em Lagoa Vermelha. Seu corpo está sendo velado na Capela da Funerária Lagoense, onde haverá missa de corpo presente às 4 horas da tarde, seguindo logo após para sepultamento no cemitério da comunidade do Pisamiglio. A Associação Hídrica da Comunidade Nossa Senhora das Graças, Sítio do Erval, com pesar, comunica o falecimento de seu sócio e membro da diretoria, Volmir Ribeiro da Silva, com 49 anos de idade.
Rede Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11h30, 11 horas com 30 minutos, 28 graus de temperatura na tua Rádio Cacique em Lagoa Vermelha. Temática desta manhã, hoje de quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Céu parcialmente nublado. Há uma expectativa e é uma previsão de novas pancadas de chuva à tarde, áreas isoladas e com risco, infelizmente, novamente, de temporais, como ocorreu ontem. Nós estamos falando sobre a questão da seca aqui com o agrônomo e professor José de Alencar Lemos Vieira Júnior, da Fito Consultoria Agrícola. E no bloco anterior a gente fez um diagnóstico bem amplo e até aqui o Jax Petróleo, enfim, o Jax lá de Ibiaçá dizendo parabéns pelo programa, que em Ibiaçá 60 dias dá uma média de 25 milímetros em 2 meses. É, 2 meses dividindo 12 a 13 milímetros de média por mês, né? Quanto que a média histórica é bem mais do que isso, lá no município de Ibiaçá, que é certamente um dos municípios que também sofre com a seca. Bom, nós estamos falando antes, falamos bastante aqui, professor, da questão da soja e milho, mas tem outros grãos, por exemplo, feijão. Como é que é o quadro do feijão? Porque o feijão é uma cultura que avançou bastante nos últimos anos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Também Santa Catarina. Como é que está essa cultura?
O que acontece? O feijão normalmente ele é cultivado depois, um pouco mais tarde, bem mais tarde do que o milho e um pouco mais tarde do que soja. Tu é da região de Vacaria, tu conhece ali, tem grandes produtores de feijão. Hoje eu diria que é uma das principais regiões de cultivo do grão. Santa Catarina se produz feijão. Uma vez tinha a cidade do feijão, algo assim, era São José do Cerrito, eram pequenos produtores que trabalhavam com a cultura. Hoje não, é uma cultura muito tecnificada, são produtores maiores. O feijão ainda é uma incógnita, porque como ele é plantado mais tarde, o pessoal plantou muito feijão aí em dezembro, meio de dezembro, e está plantando agora em início de janeiro. Então nós não podemos afirmar, a principal época de cultivo da cultura é exatamente esta. E também tem mais outra questão, tem produtores que vão optar com feijão como por uma safrinha. Aquele milho que ele queria colher em março, tem gente colhendo milho agora em janeiro. Eu tenho um produtor que vai colher essa semana, ele deve estar colhendo milho. Então, o pessoal está, talvez, arriscando. Vai ter muito feijão do tarde. Eu não posso te afirmar de quebra do feijão. Agora, se tu pensar em milho e soja, isso é certo. E não só essas culturas. Nós falamos anteriormente aqui em off, que se for pegar maçã, a quebra é enorme, fruteiras de maneira geral, o pessoal que trabalha com parreira, é um ano triste para todo mundo do agro.
E o que fazer, hein, professor? Essas lavouras de milho que estão aí com quase 100% de quebra individual, né, no produtor, assim, no geral. Pessoal, o que é possível ainda fazer? A expectativa, que vamos supor que volte a chover com mais regularidade, algo ainda pode ser recuperado ou não?
Eu te diria que a principal parte, se for olhar hoje no estado, tirando a região de Frederico Westphalen, é uma região que tem milho 10 meses no ano, assim, ele tem muito milho. Temperatura que teoricamente, ambiente que favoreça isso. O resto do estado, não. O milho é a primeira safra, semeado em agosto, setembro. Alguns em outubro, que é lá na região de Vacaria. Esse milho está praticamente definido o potencial produtivo. Nós vamos pegar na região de Vacaria e alguma parte aqui de Lagoa, aquele pessoal que não conseguiu plantar, que eu falei anteriormente, não conseguiu plantar milho antes da chuvarada de setembro. Esse pessoal ainda tem milho para definir produtividade. Só que esse é o pior, porque ele pegou numa fase mais importante, pegou a estiagem mais forte numa fase mais importante, e tem lavouras que, infelizmente, não formou espiga. Nós temos lavouras, que eu também te comentei anteriormente, de lavouras que nós pedimos para o produtor roçar. Isso aí, não tinha incrível, acontecido para mim ainda, né? Roçar a lavoura, porque não dá de colher, não vale a pena, para tentar fazer uma safrinha.
Que coisa, né? A prática de roçar, um produtor de Vacaria me disse, uns 10 dias atrás também, estava impressionado com essa questão, porque é uma prática muito incomum, né?
Há duas semanas atrás, ou três, duas semanas, aqui do entorno, um produtor conhecido, também chegou no meu ouvido, não é atendido por nós, que ia roçar. Eu falei, mas não pode, uma área de 200 hectares. Eu falei, será que está desse jeito? E de lá para cá a gente tem visto algumas lavouras a esse ponto. Essa semana eu pedi para o produtor roçar a lavoura. E detalhe, não é caso pontual, é generalizado. É generalizado. Nós temos lavouras hoje, lavoura boa, eu vou dizer assim, lavoura boa de milho, 50% da produtividade esperada. Essas são as boas. Imagina. Então, a lavoura que aqui na nossa região é normal ter 180, 200 ou mais sacos de milho por hectare, lavoura boa hoje é lavoura de 100 sacos de milho.
O que fazer, né? Dá para se preparar para um próximo ciclo que tenha estiagem assim? O que é que é possível fazer nesse sentido, né? Porque o que é que ficará de lição, pelo menos, desse período tão forte de seca que nem agora?
É complicado, porque aquilo que eu também falei anteriormente, nós não sabemos exatamente quando é que vem a seca. Ano passado ela veio com maior intensidade final de março e abril. 4 milímetros somente em abril. Esse ano ela vem cedo, com uma intensidade de chuva muito abaixo, inclusive esse que lhe escreve aí, da região de Ibiaçá, Ibiaçá, Tapejara, Vila Lângora, eu diria que dos nossos atendidos é a região realmente macro-região mais seca, né? E não se sabe, e é uma região que na safra 19 e 20, que foi no ano da estiagem, que foi muito boa. Então é difícil prever. Para essa safra, a lavoura de milho, não tem o que fazer, é chover, ponto. Lavoura de soja, algumas delas existem, talvez, algum ou outro manejo pontual possível. Só que você mesmo comentou que nós estamos próximos dos 30 graus no momento. Eu vindo para cá na caminhonete estava 30 graus, mas é óbvio, é um termômetro dentro do carro, tem erro. Ontem nós estávamos em Nova Prata, estava 36 graus na caminhonete marcando as, se eu não me engano, 18 horas, 36 graus. Então, vindo para cá, conversando com o Michel, eu falei, poxa, Michel, para e pensa, uma lavoura que vem com um terço da demanda hídrica do mínimo que ela precisa, um terço, para assim, para ter um potencial razoável. E ela ainda vai levar uma semana de temperaturas altíssimas, sendo 8 horas, 10 horas do dia acima dos 30 graus. Nem aquelas lavouras que pegaram chuvas pontuais, nem essas vão se salvar. Essas vão ter uma quebra, vão ter alguma produtividade, mas será muito aquém do esperado. Nós só vamos ter noção da produtividade da região quando botar máquina, e vai ser horrível, essa é a certeza. Fora isso, manejo, o que complica bastante? A última safra foi excelente, 21 milhões de toneladas, e isso equivale a 57 bilhões de reais. 21 milhões de toneladas de soja, falando em soja. O produtor fez o dever de casa, muitos fizeram. Eu nunca vi tanto caminhão de calcário andando aí na região como essa entre safra que passou. Por quê? Porque o calcário favorece com que o solo fique num pH mais básico, a planta consegue jogar mais raiz. Quanto mais raiz ela joga, mais ela consegue puxar água de profundidade. Esse é um dos manejos, um dos principais manejos. Qual é o problema? O problema será que nessa safra nós não vamos chegar nas 10, 11 milhões de toneladas da safra 19 e 20. Para e pensa. Nós tínhamos 21 milhões de toneladas no ano passado, nós não vamos chegar nas 10, 11 milhões. Então vai faltar dinheiro. O produtor, como é que ele vai fazer manejo para melhorar solo se vai faltar dinheiro? Essa é a realidade. E detalhe, às vezes até para cumprir conta, vai ser difícil. Um cara brincou comigo na safra passada, e eu não lembro, eu gosto de citar o nome das pessoas, e eu não lembro quem foi que falou. Ele disse assim para mim: Alencar, esse é o ano que o produtor se quebra. Na safra passada, que era boa, excelente. Eu falei, mas como assim? Produziu bem, a soja está valendo muito. Ele falou, por isso, porque daí ele investe, ele faz investimento com o que ele tem e faz dívida acreditando que virá de novo aquilo. E daí, infelizmente, São Pedro, não sei se é culpa dele, enfim, brincadeiras à parte, vem nessa safra e faz com que nós vamos produzir talvez metade ou menos do que nós produzimos no ano passado. A conta não vai fechar, ele tem a renda, ele tem cooperativa, empresas privadas, tem o custo de vida, tem maquinário, tem financiamentos, então será um ano muito difícil. Fora isso tudo, uma das coisas que o José Domingos Lemos Teixeira, meu colega de profissão, engenheiro agrônomo de Tupanciretã, vem batendo na tecla desde a safra 19 e 20 muito forte, é as leis ambientais para construção de pivô, de irrigação.
Sim.
São muito difíceis de conseguir, não existe programa certo de financiamento, não tem vontade de fazer, barra em tudo quanto é lei, e o produtor sabe, você mesmo comentou para mim anteriormente, que a cada ciclo, que uma vez era 6, 7 anos, enfim, vem uma seca, o produtor sabe que uma hora ou outra vai vir a estiagem. Se tivesse, talvez, políticas públicas que favoreçam ele a colocar essa estrutura na... Porque é caro, é caríssimo produzir, colocar um pivô na lavoura, fazer um açude, fazer uma barragem, investir em equipamento, mas se permitisse, o produtor ia investir até de recurso próprio, às vezes ia fazer um financiamento privado, não ia pegar dinheiro de banco, de banco público, mas não dá, barra-se. E na nossa região, Nordeste Gaúcho, campos de cima da Serra do Rio Grande, de Planalto Catarinense, a seca está aí, ela existe, e hoje eu diria próximo de 50% para soja, nessa região já é afirmado, não posso afirmar porque... Pode voltar a chover, algumas lavouras de resteva de trigo, de aveia, podem salvar a média da região, né? Lavouras plantadas mais do tarde. Embora o Coutinho mesmo, que nós conhecemos, falou que a perspectiva é chuvas esparsas até mês de fevereiro, depois o Laninha retorna com intensidade de novo. Então, o que fazer? O que fazer? Essa safra é só contabilizar.
Aí a gente volta, até acho que pode se ampliar um debate aqui em outro espaço também, nesse programa, o que é que o poder público pode fazer. Está aí uma ideia, uma questão, né? Rever essa possibilidade de auxiliar os produtores na construção de estruturas que sejam viáveis para poder irrigar e enfrentar esses períodos de seca.
E quer ver? Só um detalhe importante. Tu fechou o bloco falando alguma coisa em economia e cidade, mas trazer números. A soja produzida, para quem é da cidade, do ano passado, são 57 bilhões de reais, aproximadamente, se transformar em valor atual de soja. 57 bi. Mas o que é 57 bi? O PIB do Rio Grande do Sul... segundo dados do IBGE de 2 anos atrás, foi de próximo de 480 bi. Isso são 12%. Só a soja responde a 12% do PIB do Rio Grande do Sul. Agora vamos pensar que tem quebra generalizada em soja, em milho, quebra na, todo o pessoal de fruticultura, no pessoal do leite, porque está faltando água, está faltando alimento, as vacas também não gostam dessa temperatura tão alta, produzem menos. Todo o agro tem quebra. Só a soja responde a 12% do PIB? Faz uma brincadeira, uma conta. Isso é mais de um mês. Se a gente não produz esse soja, é um mês a menos do estado do Rio Grande do Sul trabalhando. É um mês.
E aí quando meu amigo, minha amiga dona de casa aí for no mercado, nos próximos dias aí já vai começar a sentir o impacto disso. Porque os hortes também, né? A gente não fala do horte, mas o horte também está impactado com isso, né?
Sim, e a soja, a gente pensa que é só grão, não é. A soja é carne de frango, soja é leite, soja é carne de gado, soja é carne de porco. A soja, ela está refletida no óleo da cozinha. Ela, hoje não tem como se viver sem a cultura da soja ou sem o milho e afins. E um detalhe importante, ela vai sentir por quê? Porque a seca não é aqui em Lagoa. A seca não é na região Nordeste. A seca, ela é hoje no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todo o Paraná, está tão ruim quanto aqui no Rio Grande do Sul. O sul do Mato Grosso do Sul, se tu pegar Dourados para baixo, a seca é muito forte. Paraguai é muito forte. E a região produtora de grãos da Argentina também tem uma estiagem fortíssima. algumas pessoas falam, em, se eu não me engano, 45 milhões de toneladas a menos de soja na América do Sul. 45 milhões de toneladas. Para trazer mais um pouquinho de compreensão a quem está ouvindo, se isso é pouco, se é muito, isso é um terço do que o Brasil produz, que é o maior produtor do mundo. É. Então, é um terço de quebra, isso vai refletir em todos.
Ok, 11 horas e 42 minutos, nosso tempo se encerrou. Duas participações para finalizarmos aqui dos ouvintes. Parabéns pelo programa, muito bom. Pede para o entrevistado se ele conhece a variedade de soja Urano, uma soja excelente, disse aqui a Lenice. E também a outra participação aqui do ouvinte. Bom dia, muito bom programa, mas como irrigar se muitos produtores não estão cuidando também das questões ambientais, desmatando e assoreando os mananciais? Essa é uma outra questão que também tem que ser levada em conta, o Milton, né? Mas é possível fazer esse manejo levando em conta as questões ambientais. É possível fazer um equilíbrio nesse sentido. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nosso tempo se foi, mas esperamos reencontrá-lo em breve aqui para a gente continuar essa discussão sobre os impactos da seca, né? Porque o quadro vai mudando de tempo a tempo e é bom que a gente faça essa análise. Muito obrigado, bom trabalho.
Muito obrigado, parabéns à equipe e agradeço a oportunidade.
Professor José de Alencar Lemos Vieira Júnior, engenheiro agrônomo, professor, e que também é da empresa aí da Fito Consultoria Agrícola conosco aqui no programa. Pausa, já voltamos.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha e região, aliando tecnologia e equipe de técnicos de serviços altamente treinada e certificada, a um portfólio completo de peças originais à pronta entrega, para não deixar suas máquinas paradas. Contate hoje mesmo a nossa loja. Venha até a Verdes Vales John Deere na BR-285.